meus amigos, capaz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos continuar o estudo que nós estamos fazendo do testemunho que João Batista deu para Jesus e sobre Jesus. E no caso, recordando para vocês o que nós estávamos expondo, é que o tema era sobre o batismo. O batismo como um ritual de lavagem, de purificação. Evidentemente que esse texto vinha em sequência da conversa que Jesus teve com Nicodemos, assunto que tratava do tema da reencarnação. De repente, começa a se falar nesse testemunho de João sobre o batismo, porque passa a evidenciar que o batismo que ele está falando era um batismo mais do que o ritual conhecido pelo batismo. Evidentemente, aquele apresentado no cristianismo primitivo, não o que nós temos agora deformado atualmente. A situação é tão deformada do batismo que nós temos atual, que nós já vimos, inclusive, falando isso aqui nas últimas palestras, da loucura que se inventaram com relação ao batismo como ritual e colocar criança para ser batizada, descaracterizando completamente a ideia que era apresentada lá no Antigo, no Novo Testamento e em João Batista. Então, tanto que essa semana já houve uma nota que já saiu na imprensa, inclusive no Jornal Globo, que agora, numa próxima solenidade, o Bento XVI vai tirar da teologia, né, das regras católicas, o limbo. O que era o limbo? Era aquele local em que iam aquelas crianças, por exemplo, que morreram e não foram batizadas. E como elas não tinham pecado, então eles iam para o limbo. E não iam para o inferno porque não mereciam o inferno. Não iam para o purgatório porque não tinham nada para purgar. E não iam para o céu porque, como elas não conheciam o Cristo, então elas não tinham uma glória merecida daqueles que conheceram. Então também ia para esse lugar, para o limbo, aquelas almas daqueles justos que nós temos do passado, como Abraão, Jacó, Isaac, né, que não conheceram o Cristo, mas não mereciam a glória do céu. Então criaram esse quarto estado, que é o limbo, que só cabeças doentias podiam meditar. E é a partir de o que acontece, então, que o Papa agora vai acabar com o limbo. Fica numa situação muito interessante, porque antes eles colocam como doutrina, depois eles tiram, e tudo em nome do que eles falam da infalibilidade. Somos infalíveis. Colocamos, tiramos, e assim as pessoas, como nós vimos aí no texto colocado de João, as pessoas vão caminhando como gado, sem um pingo de orientação, sem um pingo de livre-arbítrio, sem um pingo de conhecimento, elas são impulsionadas por ideias dos outros. Ora, então aí, no caso, João Batista não estava falando desse batismo, e sim que o tema ali era muito mais profundo, que era o da reencarnação. E aí, como é que se processa a reencarnação aqui no planeta? Na psicosfera ligada ao planeta Terra, nós temos muitas colônias espirituais com espíritos mentores capacitados, iniciados, preparados espiritualmente e devidamente sintonizados com o mais alto, no caso, com o governador da nossa terra, que é o Cristo, né? E aí, no caso, eles têm, esses mentores, a capacidade de planejar as muitas reencarnações. Daí dizer que João estava em Enon, perto de Salim, na Samaria. Ou, em outras palavras, com muito cuidado, com muita vigilância, ele estava lá nessas fontes das águas, ou nas fontes das reencarnações, nessas muitas fontes, cuidando desse processo de reencarnação. Não só ele, mas muitos outros mentores. E os apóstolos vêm perguntar, depois de uma discussão, se é correto ou não a purificação, quer dizer, se é correto ou não a reencarnação, se a reencarnação é necessária ou não. Há toda uma discussão teológica, no sentido de que nós podemos encontrar Deus e fazer a nossa evolução sem precisar reencarnar. Sim, isso tudo é verdade. Aliás, com a nossa queda espiritual, a ideia é que só precisava de uma encarnação. A gente fazia essa encarnação e voltávamos com a ideia da queda do homem. Mas com a reincidência é que surge então as reencarnações. Reencarnar é realimentar o erro. É porque você continua errando e não purgou que você precisa reencarnar. Assim, então, depois dessa discussão, se é necessário ou não, as muitas encarnações, etc., João Batista resolve, então, dar um devido esclarecimento, dizendo o seguinte: olha, todo mundo que vem aqui neste mundo, ninguém é permitido vir nesse mundo se não fosse autorizado pelo homem. E tudo aquilo que a pessoa recebe aqui no mundo, recebe autorizado pelo homem. Se ela vem alto, baixo, feia, bonito, inteligente ou não, com um determinado problema, rico ou pobre, numa família de nome socialmente ou não, etc. Se vem num determinado país, se vem numa determinada raça, se vem dentro de uma determinada religião de família, se vem dentro de uma constituição, então, social, política, tudo o que nós recebemos aqui no mundo nos foi dado ou permitido pelo alto. Não existe reencarnação por acaso. Tudo é devidamente planejado. O que acontece, e aí a gente não entende, por que que um sofre e o outro não sofre? Por que que um é inteligente e o outro não é? Por que que um é um herói, o outro é um santo, o outro é um criminoso? Por que que um não está nem aí para coisas espirituais e o outro não está? Por que que nós vemos determinadas pessoas que só respiram as coisas da materialidade ou outros a da espiritualidade? Porque há toda essa diferença social, moral, intelectual e psíquica. Aí, se tudo isso é autorizado pelo alto, por que toda essa diferença? Bom, aí João vai explicar. Por quê? Porque também essas reencarnações mostram os níveis diferentes de espiritualidade de cada um. Dentro do carreira evolutivo, depois da nossa queda espiritual, para retomarmos e voltarmos à casa paterna, cada um está num nível diferente. Cada um está num nível diferente, cada um vai marcar uma característica. Né? E João, então, vai explicar que no caso dele, em específico, ele era já uma pessoa privilegiada. Privilegiada não que Deus deu um favor especial para ele. Não, porque nesse carreira evolutivo, em relação ao nosso planeta, ele já tinha caminhado bastante. E ele vai se definir como o amigo desse grande esposo que ele coloca no máximo do carreira evolutivo, que é o Cristo, que é o nosso grande governador. Então ele coloca que nesse carreira evolutivo nós temos muitos níveis. E o nível dele já é de amigo. Então eu já sou amigo do Cristo. E ele vai explicar esta relação como se fosse uma relação sexual. E ele vai mostrar que as almas que chegam lá no alto do carreiro, vamos colocar aqui a alma perfeita, ou o espírito puro, né? Ou aqueles que já se transformam em anjos, eles nada mais fazem do que viver em unidade com Cristo. Como a esposa vive em unidade com o esposo, ou o esposo possui a esposa numa verdadeira união, uma verdadeira união, união de amor, ao ponto delas não mais, ao ponto de não se poder mais diferenciar um do outro, é o caso na hora do amor, do ato sexual, nós não podemos dizer que é um homem e uma mulher, mas a gente pode dizer que ali há um abraço, um amplexo, em que pode-se falar que um é carne do outro, sangue do seu próprio sangue, ossos, seus próprios ossos, carne da sua própria carne, alma de sua alma, porque estão em perfeita unidade de relação, de amor, né? Então ele diz que nesse estado há esta unidade. Ele ainda não está nesse estado. Ele já é amigo desse Cristo. Ele já ouve a voz desse gozo. Aqui é um gozo maior. O gozo da felicidade, da beatitude. Nós costumamos, eu dei aqui um exemplo do caso do ato sexual, enquanto naquele momento de amor, a pessoa tem lá um suspiro, ou tem uma voz, ou tem palavras de amor que ela fala, né? Da alegria dela estar naquele momento. Então, o que se fala ali, o que se sussurra, o que os amores, os amantes falam naquele clima, né? Naquela hora. Então, você pode imaginar, guardando as devidas proporções, o que uma alma santa, né, fala quando ela entra neste gozo, neste êxtase, desse encontro espiritual, desse encontro crístico. Por exemplo, qual seria o sussurro em termos de gozo, em termos de felicidade, guardando as devidas proporções, quase que ao infinito, do ato sexual para esse ato espiritual, de quando Francisco de Assis teve com Cristo no Monte Alverno, ficou marcado com Cristo, houve uma identidade dele com Cristo, ao ponto de ele ficar marcado. Ele teve as marcas da cruz no seu corpo, se identificando com Cristo como diz Frei Leão, ao ponto de chamá-lo do espelho da perfeição. Imagina você ser espelho da perfeição. Então, são as palavras deste curso? Evidentemente que aí não há nem palavra. Né? Mas qual seria o som? Seria a vibração. É o que os orientais chamam de Aum. O grande som cósmico da origem cósmica, da origem divina. E que o texto bíblico fala em verbo. É o verbo, é o som, é o logos, é a vibração. Os orientais chamam de Aum. É o grande, é a grande vibração cósmica. O ser, neste momento, ele pronuncia este som divino, esse agradecimento divino. João diz que ele é este amigo que já está de tal forma próximo dessa situação que ele já escuta a voz do esposo. Deste contentamento do esposo nessa unidade, ele já escuta a voz do esposo chamando para este abraço. Este amplexo. Entendeu? Mas ele ainda não está nesse estado. Ele ainda tem que caminhar. E ele explica. É necessário, então, que eu diminua para que ele cresça. Como trabalhar aqui esta imagem? Ora, se evoluir, quer dizer, se desenvolver, quer dizer, tirar o envolvimento, o que o impede aqui nesta subida, ele chegar a este encontro Cristo, é porque ele ainda está, de alguma forma, envolvido. Ele ainda não está perfeitamente desenvolvido, sem envolvimento. Ainda há um laço material ou de determinada imperfeição que o prende. Ainda há um laço material que o agarra vibratoriamente a outra dimensão. E que ele precisa o quê? Cortar. Que ele precisa fazer metanoia, mudar, transformar, digerir. E agora, nesse processo, então, de purificação, o que está precisando, então, que ele, como ego, como aquilo que impede esse encontro, diminua, para que esta verdade, essa força espiritual, que no fundo está dentro dele mesmo, cresça. Então, todo o processo de evolução passa por isso. A gente quer saber, Jorge, Explica em palavras rápidas, segundo João Batista, o que é evolução. Evolução é diminuir a materialidade para aumentar a espiritualidade. Aí dizer que é chubalde. Quanto mais o ser evoluído, menos ele encarna. E quanto mais ele é evoluído, então mais ele vive na espiritualidade. Então, quando João diz que é necessário que eu diminua, é que diminua ainda, apesar que eu já estou bastante evoluído, a minha animalidade, ou a minha materialidade, para que aumente esta espiritualidade. Ah, nós vimos aqui na palestra, na semana passada, quando a Regina falou do livro Nosso Lar, em que ela, usando o prefácio do livro Nosso Lar, que foi do Emmanuel, o livro Nosso Lar é do André Luiz, né? Mas o prefácio do Emmanuel, o Emmanuel deu uma frase que ele diz assim: precisamos muito do espiritismo, muito do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Quer dizer, aqui, nesse caso do amigo, é verso daquela religião, mas ele vê a espiritualidade. Viver espírito, menos matéria e mais espírito. Então é necessário que eu diminua para que ele cresça. Ora, mas ele já está no nível já bastante adiantado. E aí nós mostramos aqui, em correlação com o Evangelho também de Filipe, que fala deste casamento, o Evangelho de Filipe é um dos evangelhos que foi encontrado na Gramadi, nas escavações do Egito, e que era considerado, evangelho apócrifo, ou não canônico pela igreja. Mas também ela também considerava o livro como coisa certa e já está tirando. Assim, nós deixamos para lá esse negócio e vamos seguir o que realmente é verdadeiro. Porque se for considerar o que é canônico ou não, nós não podíamos nem estudar o livro dos Espíritos, que ela condenou junto com o Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, agora, isso no ano de 1864, a Igreja aproveitou, condenou logo tudo que Kardec escreveu, como fez a mesma coisa com Pietro Baldi. Né? Pegou a grande simples e o condenou. Agora, e daí? Mas vamos pegar então o Evangelho de Filipe e vamos ver que nesse Evangelho de Filipe ele fala também desse processo de unidade espiritual e mostra que até chegar ao nível de amigo, existem outros níveis. Ele fala do nível, então, de corpo, o nível de gado, o nível de cão, o nível de criança, o nível de amigo, e depois vem o último nível, que define duas partes, que é o nível de mãe e o nível de pai. Nós trabalhamos isso muito na palestra passada, e nós não vamos repetir aqui agora, pois seria um sacrifício. Mas apenas resumindo, diz lá o nosso Filipe, isso daqui não são bichos, mas são tipos de personalidade. São seres humanos que ainda se comportam como animal. Então, veja bem. Então, nós estamos falando aqui de seres humanos que se comportam como animal. Então, o que é esse negócio de porco, gado, cão, criança, amigo? Nada mais são do que tipos de personalidade. Esse tipo de personalidade que tem determinadas características. Então, a característica do corpo, né, como o próprio nós vimos aí nas muitas citações, é a encarnação do espírito primitivo. O espírito primitivo, logo quando ele faz a sua queda espiritual, essa queda do homem, ele faz a reincidência da queda do anjo. Nós vemos que, lá naquele exemplo do cemitério dos Gadarenos, quando os espíritos imperfeitos impuros pedem a Jesus e nos mandem para aqueles corpos. Então o corpo aqui está simbolizando a encarnação do espírito primitivo. Ele é primitivo, ele não quer saber, por isso que o judeu não quer saber de porco, não come porco, porque está na impureza do porco. Então, o exemplo é um espírito impuro, é um espírito atrasado, é um espírito que não quer saber nada de espiritualidade, não quer saber nem de espiritismo, também não quer saber de espiritualismo, ele não quer saber de religião nenhuma, ele quer viver a vida dele, Tá certo? E ele só pensa nessa ideia. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos todos. Vamos gozar aqui na vida, aproveitar, passar por cima do outro, tapear, enrolar, enganar, etc, etc, etc. É a vida mesmo de porco, como diz a carta de Pedro. Ele, apesar de ele já estar limpo, já no seu processo evolutivo, já fazendo a sua purificação no seu processo evolutivo, ele não aceita, faz a sua queda e aí vai se lambuzar na lama outra vez. Então, como diz Pedro, é o porco se chafurdando ou se sujando na lama, como está na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 22. A fase de gato é um tipo de personalidade que produz. O gato, diferente do porco, ele dá em vida. O porco só dá quando morre. O porco não colabora com coisa nenhuma, só quando ele morre. O gado não. O gado dá leite, ele dá iogurte, dá manteiga, dá queijo, né? Então, ele colabora em vida. E só que só quer saber, aqui é aquele nível em que o sujeito só quer saber de produção. É produzir, 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 trabalhar, trabalhar, negócio, negócio, ganhar, lucrar. E ele usa esse método, essa psicologia em todo sentido. Evidentemente que ele quer ganhar aqui fisicamente. Para ele, quando ele vai procurar religião, ele vai procurar religião porque ele vai pedir alguma coisa do seu corpo. Eu quero saúde do meu corpo, eu quero bem-estar, eu quero comprar uma casa, eu quero agora comprar uma casa de campo, agora eu quero comprar um carro, agora eu quero pagar minha prestação, eu quero arrumar um empréstimo, eu quero arrumar outro empréstimo, eu quero uma mulher, eu quero agora uma amante, eu quero que a minha mulher não desculpa que eu tenho uma amante, e etc. É tudo que ele quer, tudo que ele quer é negócio. E ele trata a espiritualidade sempre como um negócio. Daí o que se produz muito aqui nesse campo são as promessas. O cara faz promessa de tudo, uma espécie de negociar com a espiritualidade. Até quando ele faz caridade, ele dá com uma mão sabendo com a outra, porque ele quer aparecer, ele quer depois se candidatar em alguma coisa, etc. Ou ele quer depois ser presidente do centro espírita, ou no mínimo, ser considerado como o melhor médium da casa. O melhor orador, o melhor não sei o quê. É sempre o campo do negócio. E no campo mesmo econômico, só quer saber de ganhar, ganhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Daí é a regra colocada por Moisés de que o sábado é do Senhor. Me tire pelo menos, você que só pensa em trabalhar, 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 me tire pelo menos um dia para você não fazer nada e para refletir nas coisas do céu. Porque se não tivesse esse fervor dessa imposição dada pela lei colocada por Moisés, o homem ia continuar todos os dias sem pensar em nada de espiritualidade. Evidentemente que, como ele não tem capacidade espiritual para refletir, ele tira o sábado para viver ritual. Porque ele não consegue ter espiritualidade. Então ele segue a regra ao extremo, não faz nada, não deixa nem que Jesus ajude ninguém no dia de sábado, porque ele leva a regra ao extremo. Porque ele não tem capacidade para tirar o espírito da letra e entender que as leis foram feitas para o homem e não o homem para a lei. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. É completamente diferente. O Jesus, ou Deus, ou cada um de nós que atingimos a nossa maturidade espiritual, somos o Senhor do sábado. Como ele não consegue compreender isso, ele é preso a essa regra do produzir. O cão, o cachorro, Jesus disse, eu não vim para os cachorros. Apesar de eles já comerem alguns casos, alguns cachorros já ficam dentro de casa, a migalhinha que cai da mesa das crianças, tá certo? Mas eles só, raramente, com algumas migalhas, eles vão lá entendendo as coisas espirituais. Eles são aqueles que estão envolvidos com religião, mas que não se comportam como devem, religiosamente. Aqui o sujeito é de qualquer religião do mundo, mas ele usa a religião quase sempre para o seu interesse. É um caso mais grave do que esses daqui, inclusive, que só querem saber de produzir. Ele já tem a visão da religião. Ele já se acha o dono da lei. Aqui nós temos aquela imagem dos fariseus, dos saduceus, né? Aqui nós temos aquela imagem dos donos da religião, dos pastores, dos médicos que se acham os donos da casa, dos presidentes de centros religiosos, de centro espírita, o sujeito se acha o dono da verdade, são os inquisidores. Em nome da glória de Deus, essa era a frase da Inquisição, para a maior glória de Deus, vamos matar. Mas não por maldade, para matar. Inclusive, eu vou queimar você, para você já se purificar mesmo no fogo do inferno. a ideia era essa. Faziam, purificavam, a ideia de meter o sujeito na fogueira era para purificar. Então, daí nós temos a imagem do pão. O próprio judaísmo, há uma determinada situação de que os religiosos de outras religiões não passavam de determinado momento, de determinado lugar do templo para a frente. Por quê? Porque eles eram considerados cachorros. Ou melhor, ainda não conhecem o mistério, o segredo da nossa religião. Ainda estão patinando na superfície. Ou melhor, são aqueles que frequentam a religião, mas são profanos. Estão do lado de fora porque não conhecem a inicialização. Ou ainda não foram iniciados no segredo. Aí vocês poderiam dizer assim, e no caso do Espiritismo, tem alguém que nos ensina sobre o amor? Temos que agarrar os livros, cair dentro, estudar. E no Espiritismo não deve existir chefe, não tem que existir papa, não tem que existir esse mentor. A senhora não tem mentor do meu guia, passando inclusive pelo crivo da tua razão. Se você não concordar e não aceitar, não aceite o teu mentor te falando. Evidentemente você não vai ser presunçoso, mas apanhe o texto ali, analisa, pensa com calma e vê se aquilo mesmo condiz com a verdade. Porque no fundo, no fundo, nós temos que começar a sair deste nível daqui e para ir para um nível mais adiantado, que é o da criança. Daí dizer Jesus, vinde a mim as criancinhas. Evidentemente que aí não são criancinhas físicas, como aqui também nós não estamos falando de gado, nem de porco, nem de cão, nós estamos falando de formas, de personalidades humanas. Há também a personalidade da criancinha, que diz Jesus, o reino dos céus são aqueles que se assemelham às crianças. Como é que é a criança? A criança tem a capacidade de, primeiro, nunca desanimar. Segundo, ela sempre pergunta, quer questionar, quer saber. Ela não se cansa de querer descobrir, de querer forçar, de querer mexer. E ela não faz com medo de nada. Ela vai. Tanto que as crianças conhecem muito mais computador, internet, essas coisas, do que tudo que é velho. A gente ainda está naquela fase. Nós estamos naquela fase que mexer no computador, mexer no mouse, mexer no teclado, quebra. A criança, como não tem esta ideia, está claro? Ela vai, mexe, sabe, força, entende, sabe mexer naquilo tudo. E é esse espírito que nós precisamos ter. Então, o reino dos céus é deles, querem saber, querem indagar, querem buscar. Mas isso tudo também, como a criança, com espírito de humildade. Ela é humilde, ela perdoa, ela está sempre disposta a compreender. Hoje ela briga com você, mas amanhã ela nem lembra mais disso, que está aí nos seus braços, te beijando, te abraçando. Tem uma capacidade rápida de perdoar. Ela não cria preconceito. Esse negócio de preconceito é que nós criamos, preconceito de religião, preconceito de raça. As crianças, quando ainda não são formadas assim, abraço a todos, não existe nem preto, nem bonito, nem feio, nem alto, baixo. É uma briga com o outro, gosta da outra e quer brincar com os amiguinhos, tá certo? Somos nós que fazemos a diferença. Então, esse tipo de personalidade de Jesus é a grande personalidade para os que eu vi. Jesus veio na Terra para esses dois níveis aqui. Esse é o nível do amigo, é o nível mais alto, esse é o nível dos missionários. Aqui nós temos os apóstolos, nós temos Pedro, aqui nós temos tantos homens, Sócrates, Confúcio, e todos os Allan Kardec, os Tênis, Paulo, todos esses grandes homens da humanidade, são os amigos do Cristo que estão aqui trabalhando e que vieram dar o seu martírio, o seu testemunho. Mas existe também toda uma população que a gente sonha para a gente estar neste grupo, que são desses que têm vontade de aprender, não se cansam, têm energia para querer buscar as coisas espirituais, determinação para buscar as coisas espirituais. Diz Jesus que ele veio para esses tipos, esses dois níveis, para esses daqui. Evidentemente que esses daqui, a nível de porco, gado e pão, isso não quer dizer que esses tipos de encarnação não recebem aquilo que merecem e que também não são devidamente planejados. São todos planejados, todos amparados, todos protegidos, etc. Mas o Evangelho não foi dado para ele. Não lancei pérolas aos pobres, não lancei coisas santas aos cães. Porque eles pegam as coisas santas e vão transformar a religião na coisa mais baixa. Olha lá o templo do judaísmo, né? Transformar aqui em um covil de ladrões, como dizia Jesus lá quando foi fazer a purificação do templo. Então, o que acontece é que o Evangelho não veio para eles. Por quê? Não que eles não possam ter o Evangelho em casa e tal, mas o sujeito tem acesso porque a Bíblia é bonita, é colorida e tem muitas fotos e etc. Tá certo? Mas não porque ele dali tira um conceito de vida e de transformação espiritual. É isso. Agora, nesses dois níveis, não. A nível das crianças, é a nível dos amigos, desses que dão testemunho, esses não. Jesus veio para esses, veio focar a sua vida para eles. Agora, reparem bem, nós podemos imaginar, no nosso nível, como nós somos. Qual é o meu tipo de personalidade? Não, evidentemente que eu já busco coisas espirituais. Ou eu só uso as coisas espirituais para fazer negócio. Ou eu já estou nesse nível daqui de criança que faço indagações e perguntas. O que, que nós estamos vendo é que, quase sempre, nós estamos numa espécie de fronteira. Já comemos migalha no nível das crianças. Ou nós podemos já estar nesse nível de criança. Mas ninguém é totalmente, 100% daquele nível. Ainda tem momentos na nossa personalidade que a gente age como cão, ou age como gato, tá certo? E devemos torcer muito para não agir como porco, não agir fazendo baixaria, coisa que realmente venha prejudicar e manchar aquilo que nós já construímos. Aonde que nós já estamos um pouco mais limpos, vamos outra vez nos sujar em lama fértil. Então, nós temos que evitar esse tipo de comportamento. E podemos fazer uma reflexão e saber quanto cada uma dessas coisas ainda influencia a nossa vida. Evidentemente, aqui no nível de amigo, já se venceu muito no carreira evolutiva, e podemos dizer que as coisas mais inferiores não fazem tanto apelo na alma desses grandes missionários. Né? Eles já estão bastante vacinados contra isso. Mas ainda há determinados defeitos que precisam se purificar. Defeitos, inclusive, são necessários diminuir para que a espiritualidade do Cristo cresça. Entendeu? Ainda há coisas. Por exemplo, vamos começar a palestra de hoje, agora. Até aí foi uma recordação. Exemplo, no caso do João Batista, quando ele fazia tudo corretamente, e a sua vida foi uma vida de muito tempo. Mas Herodes vivia com a mulher do irmão. Ou Herodes vivia com a sua cunhada. Coisa de porco. Entendeu? Aqui eu não estou chamando ele do porco bicho. É aquele tipo de personalidade. Produzindo nessa coisa. O que acontece? João Batista ia pregar. E quando ele ia pregar, ele falava intensamente contra Herodes e contra Herodias. Dizendo que essa relação que eles viviam, que era uma relação defeituosa, que era uma relação proibida pela lei. E ele pegava, de tal forma, os dois, né, e moralmente os crucificava. Evidentemente, ninguém está desmerecendo que João não tenha esta altura. Esta gloriosa altura. Tá certo? Mas quando você aponta um dedo para alguém, diz lá, já a sabedoria popular, que quando você aponta um dedo em risco para alguém, tem outros três dedos apontando para você. Tá certo? E tem um que vai para cima com o polegar que está apontando para a justiça divina. João também tinha de olhar para ele. No sentido de que João, como diz Jesus, era a reencarnação de Elias. E como a reencarnação de Elias, ele tinha mandado matar os sacerdotes da seita do Deus Baal. Não podemos esquecer que este lampo usado porco estavam ali agora reencarnados. Muitos daqueles dos Baal, lá, que seguiam a seita do Deus Baal, estavam ali reencarnados. E juntamente com Elias. Não resta a menor dúvida por quê. Você, quando faz o planejamento da sua reencarnação, escolhe aquele grupo do qual você precisa conviver para pagar os seus débitos, para se purificar. E Elias, sabendo que tinha mediunidade, de pirofagia, de conseguir colocar fogo nos objetos, Ele desafiou os sacerdotes da ceia de Osbaal para botar fogo na água e na pedra. E como eles não colocaram, e ele tinha esse tipo de meritidade que colocou, psicologicamente eles se acharam inferiores. E aí ele disse, o meu Deus, o Jeová, o Yahvé, é um Deus poderoso. O Deus de vocês, o Deus Baal, não é poderoso. Por isso que vocês não conseguem. Ora, psicologicamente, quando você acredita num Deus, tá certo? E você vê que aquele Deus não teve poder e que venceu o Deus do outro, o que mostra uma profunda imbecilidade, porque o que nós estamos aí é no campo do politeísmo, a alma está frustrada e dividida, e se ela está frustrada e dividida nos muitos deuses, ela está frustrada e dividida interiormente, logo que ela está frustrada e dividida, ela é fraca, ela é doente, ela é frustrada. E aí houve uma frustração muito maior, a frustração de perda, de desvalor espiritual e psíquico. O que é que aconteceu? Aqueles sacerdotes se enfraqueceram. Elias aproveitou disso, apanhou a sua equipe e mandou matar os sacerdotes da seita do Deus Baal. E agora eles estavam de volta. E acontece que nós temos duas situações. Aqueles que mataram por ordem de Elias eram culpados, mas não tão culpados quanto Elias, porque Elias era o chefe, Elias era o cabeça. Compreenderam esse lance da penalidade? E agora eles vêm com aquelas criancinhas que o Herodes pai, tá certo? Manda matar, no caso de Jesus. Elas não eram criancinhas inocentes. Só que eles morriam na fase de criança, porque não sofriam, pelo menos externamente, tanto como foi o caso de João, que foi para a cadeia. Que foi para a cadeia. Porque ele era muito mais responsável. Por isso que as criancinhas morreram antes, pelo Herodes o Grande. Agora, este Herodes, o outro Antipas, que vivia com Herodias, já agora nós já estamos 30 anos depois, né? O que acontece? Então, esse daí, o João Batista agora condenava, dizendo que ele tinha amante, via com uma amante. Evidentemente, nós temos que apontar o erro do pecado e não o pecador. O pecador merece sempre um amor. Compreenderam? O que é errado é o pecado. Falar duro com relação ao pecado é uma coisa. Falar duro com relação ao ser humano, que é filho de Deus, é outra. E aí você poderia dizer assim, ah, mas Jesus não falou duro com relação a algum ser humano? Aonde? E mesmo fazendo, ele, nesse caso de apontar, ele não tinha três dedos apontando para ele, porque ele não tinha um passado que o incriminava. Elias tinha. O João estava ali para purgar. Repare bem, ele mesmo diz, eu sou um amigo do homem. Eu ainda não vivo na intimidade da unidade com ele, porque eu tenho ainda que diminuir nas minhas animalidades para viver aquela maior espiritualidade. E esse já era um erro já de reincidência. Porque quando ele teve a encarnação como Moisés, ele também mandou matar todos aqueles seguidores do bezerro de ouro. E usou, do mesmo jeito que Elias, né, ele usou também do seu poder de liderança para reunir os levitas que obedeceram a ele e mataram todos os que cultuavam o bezerro de ouro. Evidentemente que cultuar o bezerro de ouro era um erro perante a lei, era o erro da idolatria. Mas a lei também dizia, lei que ele, Moisés, conhecia porque ele trouxe escrita na pedra, não matar. Então, ele anula o mandamento para realizar as suas intenções. Agora, então, ele vai fazer a sua reincidência agora como Elias. E quando ele vem como João Batista, dentro daquele mesmo grupo de espíritos que um condenava o outro através da história, tá certo? Agora ele vem, evidentemente, com mais autoridade, mas continuava apontando. Em vez de falar contra o pecado, há o pecado do adultério, como Jesus falou do pecado dos fariseus e dos hipócritas, mas não apontou ninguém especial. Você, fariseu, fulano de tal, não presta. Ele falou do erro do farisaísmo. Ele falou do erro dos saduceus. Mas não em particularmente você apontando. Por exemplo, na conversa que ele teve com a Anália e Caifás, ele não os condenou. Ele, como pessoa, ele pergunta sobre os erros, que erro que eu fiz, aonde que eu cometi erro, mas não falou, você é errado, você está em erro, você vai para o inferno, você vai ser condenado, você está contra a lei, falando dele em particular. Entenderam? Então nós não podemos agir assim. Evidentemente, você falou, mas como realizar o nosso nível isso? E o nosso nível é a gente ficar falando mal dos outros. Evidente. Podemos fazer, podemos. Toda vez que aponta a palavra, recebe três quartos. E mostra que no exato momento que você fala diretamente de um, está claro? Você também está apontando três dedos para você. E se você está no mesmo planeta que ele, pode dizer também que você ainda tem muito compromisso cárnico com ele. Pode não ser farinha do mesmo saco. E João não era da farinha, mesmo saco dos porcos aqui, dessa personalidade. Ele já era muito mais adiantado. Mas, ainda sendo desse planeta, ainda tinha nódulo, ainda tinha dificuldade. Coisas que ele precisava diminuir, nivelar, limpar, modificar. Ficou claro? Então, o que, que nós estamos vendo? Por enquanto que você não chega na condição de espírito puro, no mais alto patamar, que são os dois níveis que vêm na frente, desse que João tem que vencer, que é o nível de mãe e o nível de pai, onde eles estão em perfeita unidade da verdade e da vida, era esse o nível que João tinha ainda de conquistar. O nível do conhecereis a verdade vos fará livre, que é o nível de pai, tá certo? Que é o nível de mãe, da sabedoria, e da vida. Vida em plenitude, vida abundância, onde que não vai mais se perecer. Onde não há morte, porque o espírito puro não reencarna mais. Está livre. Tem vida em si mesmo, vida em plenitude, vida independente. E ele então tinha que vencer esta fase. Daí dizer Jesus que, no que pesa essa situação, João era assim a reencarnação de Elias. Ele não era uma cana oscilando no deserto, não, ele era firme, ele era rígido. Ele não era uma Maria vai com as outras, que fica oscilando, não, ele era firme, ele era rígido. Aí diz Jesus, no entanto, determinado, fiel, um amigo fiel, um amigo verdadeiro. Mas, no entanto, eram, inclusive, dos nascidos de mulheres, todos que nascem pela reencarnação, aqui, ó, a reencarnação está para cá. Por isso que o espírito puro não reencarna mais. O espírito puro não reencarna mais. Mas todos que estão na reencarnação para baixo, todos então que são nascidos de mulher, são filhos de mulher. Todos esses de Jesus, João, de todos esses, João era o maior de todos. No entanto, no reino dos céus, ainda nesta fase aqui de pai e mãe, nesta fase de verdade e vida, a tal fase que ele deveria subir para se unir a Cristo, ele ainda era o menor. Ele melhor aqui nesta fase, como os cães, repare bem, como os cães que recebem migalhinha e caem na mesa das crianças, agora também neste nível de amigo, ele era o maior dos daqui de baixo. Mas lá no reino dos céus, nessa fase aqui de verdade e vida plena, ele era o menor. Se ele era o menor, é porque ele só comia ainda migalhinha nessa fase. Ele era o menor. Ele não era o maior. Ele ainda não comia, podemos dizer, uma comida sólida desta fase maior da verdadeira verdade celeste e da vida imperecível e imanente. Ele só tinha pequenos fletes ainda dela. E agora, então, a passagem vai para João Evangelista. E João vai dizer assim, de uma forma muito apropriada, ele vai ensinar o seguinte: aquele que veio do alto, olha como é que ele vai ensinar, olha como é que fica agora as coisas bastante claras. Ele fala assim, aquele que veio do alto, no caso, que é o Cristo, já chegou no alto, e aí nesse ele vai dizer, alto. E na outra frase ele fala, céu, aquele que veio do céu, então veio do alto, veio do céu, veio da posição de Espírito Puro, veio da posição de Reino dos Céus, Reino de Deus, o nome paraíso, Nirvana, como vocês quiserem. Esses nomes da perfeição. Esse que veio do alto, olha como é que ele diz. Aquele que veio do alto está acima de todos. Pois são os todos. São esses que não vieram ainda do alto. São todos que estão no nível de amigo, criança, cão, gato, ele está acima de todos. Esse que veio do céu está acima de todos. E está acima de todos porque é o governador da terra, é o governador desses todos, é como diz Paulo de Tarso, é como diz Paulo de Tarso na sua carta aos Efésios, é o pai adotivo de todos esses daqui. Então João vai falar bem claro. Esse que veio do alto está acima de todos os outros. Não tem como comparar. E outros, encarnados e desencarnados, ligados ao planeta Terra, ele é o pai espiritual de todos eles. Ele vai explicar mais. Porque ele está acima de todos e foi enviado por Deus. É muito interessante que ele está acima de todos, mas ele é lá do alto, ele é lá do céu, mas foi enviado por Deus para estar aqui com todos. A palavra enviado, no fundo, é manifestação. Ou melhor, ele se manifestou aqui. De João, o verbo se fez carne. Ele se materializou aqui, no sentido de ser visto, observado por todos. Mas continuou, e nós vamos ver agora no texto de João, guardando todas as características do alto. Ele não perdeu. Deus fez de tal forma a sua manifestação aqui entre nós, que ele guardou aquela característica do alto para poder estar aqui entre nós e nos ensinar. E aí João vai explicar. Ele vai dizer. Por quê? Vamos pegar aqui a frase mesmo, o pé da letra de João. Então ele diz assim. Está acima de todos. Aquele que tira da terra a sua origem é da terra. E da terra são suas palavras. Olhe bem. Todos que tiram da terra a sua origem. Vamos colocar aqui. A pessoa tem uma origem. Todos que tiram da terra a sua origem é terreno. Ou melhor, é do estado terreno. Ainda tem materialidade. Por isso que é necessário que essa materialidade, esse estado terreal, diminua para que brilhe a espiritualidade. Olha como João fala. Todos que tiram a sua origem da terra são seres terrenos. O que é tirar sua origem da terra? Tirar sua origem da terra é nascer da terra. Nascer ainda com os meios da terra. Todo ser aqui nessa fase de corpo, ele reencarna, né? Tem pai, tem mãe, por mais atrasados que sejam, tem pai e mãe, apesar de a gente falar, fulano não tem mãe que faz isso, né? Mas tem mãe e tem pai. E logo, se ele tem mãe e tem pai, ele é terreno. Ele é nascido de mulher. Entenderam o que é terreno? É nascido de mulher. Esses daqui da face de cão, da face de gato, da face de criança, esses que já querem aprender, tá certo? Que muitos de nós já podemos nos incluir, eles também nascem dessa forma. Têm a sua origem na terra, nascem da terra, são terrenos. João Batista, o maior de todos os nascidos, vestidos de mulher também têm a sua origem terrena. É terreno. Olha como que ele está dizendo aqui. Eu acho que tem linguagem mais clara e impossível. Por mais que eu seja adiantado dizer, sou terreno. Tirei a minha origem da terra. Agora vamos ver o que ele vai falar de Jesus. Diz ele: aquele que vem do alto está acima de todo. Aquele que tira da terra a sua origem é da terra. E da terra são suas palavras. Mais ainda, o ensino que ele dá, o ensino, ainda um ensino, ainda terreno. Ele tira a sua origem da terra e ele ainda dá um ensino, ainda terreno. Por mais que ele seja adiantado, por mais que ele seja adiantado, as suas palavras não são ainda plenamente perfeitas. As suas palavras ainda estão imaculadas. Vamos colocar João. João falou palavras boas? Falou. João falou coisas maravilhosas? Sim. Ele era um mentor fantástico? Sim. Era o maior de todos os mentores? Sim. Mas ele ainda tinha no seu falar algo terreno. As suas palavras, o seu ensino também, ainda tem coisas de terreno. Por isso que não existe nenhum mentor perfeito. Nós temos a mania de que seguimos uma determinada religião, a gente fala, o nosso seguidor lá dessa religião, ele é perfeito. Então eu sigo Allan Kardec. Allan Kardec é perfeito. Allan Kardec não pode ser errado. Por quê? Essa mania de endeusar os outros e botar ele como Deus. Como infalível. E aí também, você é católico, o Papa é infalível. Esse mesmo já se acha infalível. Ele até botou esse título de infalível. Então, por que é infalível? Porque você faz dessa maneira. A minha religião não erra, é infalível. Aí você frequenta lá o confucionismo, é infalível. Você segue a Bíblia, é infalível. Por quê? Por que tem lá o livro do Eclesiastes, não pode ter lá as suas dificuldades? Certo? Por que um ou outro médium não pode ter tido uma capacidade de captar melhor ou pior um determinado ensinamento? Então, e até quando mesmo aquele ensinamento está ali para nos alertar? E aí o exemplo que nós temos de João, o ódio que ele colocou na cabeça de Herodes. Herodes ficou chateado com ele. Herodes o respeitava e tinha medo dele. Mas ele ficou super apavorado porque ele falava alto essas coisas que ele vivia com a amante. Então, vou pôr ele na cadeia. E aí ele foi também pressionado. Num dia de porco, em que ele estava mais porco ainda, cheio de vinho, ele ficou doido pela Salomé, que era a filha da mulher que ele estava vivendo. Olha como é coisa de porco. E ele, então, resolveu trazer a cabeça de João numa bandeja, sendo mais porco ainda. Então, repare que essa situação, o que, é que nós estamos vendo? A porca se lambuzando. Evidentemente que João estava correto e naquilo que ele falava, mas na forma tanto de perseguição individual, é que não. Daí o próprio texto de João. Quem tira a sua origem da terra é da terra. E o seu ensino ainda é da terra. Agora, vamos ver o que, é que ele fala mais à frente. Vamos repetir. Aquele que tira a sua origem da terra é da terra. São também da terra as suas palavras. Agora ele vai dizer, porque vem do céu está acima de todos. Ele antes já tinha dito que o céu estava no alto. Ele fala essa mesma frase de uma outra forma. O que vem do alto está acima de todos. Agora ele vai dizer, o que vem do céu está acima de todos. A frase é a mesma. Ele só está botando o alto como símbolo de céu. E ele, então, vai explicar. Esse que vem do alto, então, Cristo, está acima de todos. Ele dá testemunho do que viu e ouviu. E ninguém, olha bem, e ninguém recebe o seu testemunho. Então, esse que é do alto, isso que é importante. O que ele vai fazer aqui? Qual vai ser o ensino desse que veio do alto, onde ele se manifesta aqui entre nós? O ensino que ele vai deixar é baseado numa relação de experiência. De experiência. Tudo aquilo que ele ouviu e viu, é que ele vai dar testemunho. Então ele não dá testemunho, no caso de João, leu sobre isso, se informou sobre isso, aprendeu assim. Não. Aqui no caso de Cristo é um testemunho de experiência. É uma realidade. Ele ouviu. Tudo aquilo que ouviu do Pai vos tem dado a conhecer. Ele se juntes. Ele está em sintonia perfeita com o alto, com o céu. Não se soltou, mesmo estando aqui entre nós, dessa sintonia. Permaneceu do alto, estando aqui. E ele, tudo aquilo que ele ouviu e tudo aquilo que ele via lá no alto, ele deu testemunho para nós. Continua João explicando. Ele dá testemunho do que viu ou ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Há uma barreira. O amigo já ouve a sua voz, mas ainda não se sintoniza com essa mensagem integralmente, 100%. Ainda há uma quebra. Os outros, em níveis mais baixos, muitos nem recebem, muitos nem acreditam nele, muitos não querem seguir os seus ensinamentos, muitos acham que tudo isso é balela. Tem muitos aqui nesta fase de corpo e carne que falam, eu quero saber dessas coisas, é perder tempo com esse negócio de religião, de evangelho. É isso que ele falou, bater numa face da outra, se alguém te bater na face da outra, se alguém te mandar dar mil passos, amar os inimigos, fazer bem, perdoar, que negócio de perdoar? Os próprios, até muitos amigos, como era o caso de Pedro, chegou e disse, mas Senhor, para perdoar, quantas vezes eu tenho que perdoar? Olha como era difícil para receber esse ensinamento que vinha do alto. A gente já é um fato de amigo, era Pedro. Quando Jesus deu ensinamento com relação ao adultério, né, de viver essa unidade espiritual, esse abraço espiritual, Pedro diz, mas é assim a nossa relação com as mulheres, então não convém casar. Então veja bem, mesmo nessa fase de amigos, ainda havia dificuldade para receber o ensinamento dele. Era um ensinamento que vinha do alto. Era um ensinamento completamente novo e diferente. Por isso que o ensinamento do Evangelho de Jesus é sempre um ensinamento novo. Por enquanto que nós estamos indo, o Evangelho está sempre vindo porque ele é do alto. E por enquanto não chegar ao alto, ele é novo. Ora, daí dizer o doutor Bezerra de Menezes, né? Quando acabou o estudo dos quatro Evangelhos de Gostei pela quarta vez na Federação Espírita Brasileira. Volte para a primeira página, que o velho Bezerra vai estar aqui estudando com vocês sempre. Mas por quê? Porque eu sempre estou estudando. O Evangelho é para a gente estar sempre. É nessa vida, é na outra, é na outra, é na outra. Até deixar de ser amigo e passar a ser esposa, a unidade. É aí viver essa plenitude do Evangelho. E sabendo na integralidade, na essência, em espírito e verdade. Por enquanto, nós estamos vindo e o Evangelho é sempre novo, porque nós não somos do alto. Então não compreendemos ele na extensão que ele foi dada pelo Cristo. Aí continua João dizendo, e ele age assim, o Cristo, da seguinte maneira, trazendo então essa verdade, mas as pessoas não recebem. Mas ele diz, há uma determinada situação. Aquele que recebe, então, o seu testemunho, atesta, olha que coisa bonita, aquele que recebe esse testemunho que Jesus veio nos trazer, atesta que Deus é verdadeiro. Isso é o que diz a tradução. Olha bem. Então, nós temos essa dificuldade de receber esse ensino. Mas aquele que recebe esse ensino passa a viver esta situação daqui dos níveis de pai e mãe. Passa a compreender a verdade e fica livre. faça compreender a vida e não perecer mais. Olhem bem, aquele que conhece e aceita o testemunho do Cristo, passa a viver nesta fase de mãe e pai. Ou melhor, aceita a verdade e a verdade o faz livre. Aceita a vida e passa a ter vida em plenitude e não perece mais, porque o Espírito puro não reencarna mais, não perece mais. O texto de João está assim, passa a reconhecer que Deus é verdadeiro. O que é reconhecer que Deus...
Opa!
Vamos lá, vamos manter aqui que dá para continuar falando. O que significa essa ideia de que Deus é verdadeiro? Deus é verdadeiro no sentido que está ali no Evangelho. Ele não é mentiroso. A palavra, no grego, ela está numa posição ao contrário. Ela é uma posição assim, como se ela fosse algo que seria o oposto, o contrário, o não esquecimento. E que o texto traduz aqui por verdadeiro. Mas ele está dizendo assim, quem aceita a mensagem de Jesus passa a reconhecer Deus como aquilo que não se esquece, como aquilo que não devia se esquecer. O que é esse Deus verdadeiro? Vamos trabalhar agora. Nós esquecemos de Deus. Nós não sabemos mais quem é Deus. Nós não sabemos mais quem é o nosso Pai. A gente diz que é filho de Deus, mas não conhece o Pai. A gente esqueceu dele. Apesar de que as Escrituras falaram que nós estamos nele, nos movemos nele, ele nos gerou, e nós fomos feitos em imagem e semelhança dele, nós estamos esquecidos disso. E não lembramos mais. Nós perdemos esse contato com o nosso Pai. E precisamos de um Pai adotivo, que foi Jesus, que vem nos ensinar tudo isso em essência, para nos ensinar a relembrar aquilo que nós esquecemos de quem é Deus. Voltamos para aquele conceito do prólogo do Evangelho de João, em que ele falava que Jesus é o Filho unigênito, e que nós dizíamos que era monogênito, no sentido de ser de um único gene, de uma única informação, de estar sempre voltado para Deus, só querer saber de Deus, só querer viver Deus, a plena unidade divina. É isso que nós perdemos. Nós não sabemos mais quem é Deus. Mas aquele líder que aceita Jesus e passa a vencer essas fases, inclusive ultrapassa a fase de amigo e chega nessa fase de mãe e pai, conhece a verdade ao ponto de se libertar da materialidade, de tudo que é terreno, de tudo que é terrenal, de tudo que é ensino errado e passageiro, e passa a conhecer a vida verdadeira, aquela vida do reino de Deus, e não errar mais, e não precisar mais reencarnar, e só ter vida sem morte, em plena saúde espiritual, então, esse passo a se lembrar, a recordar quem é Deus. É isso que João está falando. É a pergunta 621A do Livro dos Espíritos. Por que que nós precisamos da revelação se ela está na nossa consciência? Dentro de nós. Aliás, como está lá no Evangelho. O reino de Deus não está lá nem lá, está dentro do povo. Se ele está dentro de nós, para que ele precisa de revelação? Diz o Livro dos Espíritos. Precisa da revelação porque nós esquecemos. Nós perdemos. Criamos com a queda o que a psicologia chama de inconsciente. Só existe essa doença do consciente, do inconsciente, porque nós rompemos com a grande consciência originária que nós tínhamos. Agora ficou essa dicotomia do consciente e do inconsciente. E no inconsciente está tudo aquilo que nós esquecemos. E lá naquilo que nós esquecemos, que é no inconsciente, mas está dentro de nós, a informação de Deus. Dentro do teu inconsciente, dessa parte que está escondida, mas que é verdadeira, lá também tem uma informação genética, porque é filial, você é filho dele, tem lá essa informação, esse código de que você é filho dele, que ele está dentro de você e de quem é ele. Só que nós não conseguimos ainda entrar nesse mundo, ele ainda está inconsciente para a gente. E quem veio nos ajudar a lembrar sobre isso? E fazer com que a gente entre dentro de nós, entre nesse mundo espiritual, para encontrar Deus, o Cristo. Para que a gente venha relembrar em Deus. É isso que João está dizendo. Por isso que ele fala, o meu ensinamento ainda, por mais alto que eu seja, eu tirei a minha origem da terra. O meu ensinamento ainda é terreno. Ele não. Ele veio do alto. Ele veio do céu. Ele realizou uma manifestação aqui entre nós. Nessa manifestação ele falou de tudo aquilo que ele viu e ouviu. E tudo aquilo que ele viu e ouviu, ele nos ensina para que a gente, se recebê-lo, se aceitá-lo, se unirmos a ele, vamos reconhecer esse Deus que nós esquecemos e que está dentro de nós. A mensagem de Jesus é, antes de tudo, para nos ensinar a descobrir Deus. A nossa filiação, no fundo, para dizer, ó, você é filho de Deus, você é herdeiro disso tudo. Ele é teu pai, tu é filho do homem. Como ele é filho do homem. Então, lá do alto, aquele que vem do alto, é filho do homem. João é filho de mulher. Essa é a diferença. Ele é plenamente humano, só tem bondade nele, só tem humanidade em Cristo. E em João, ele é filho de mulher, tem a sua origem da terra, ainda fala de coisas terrenas. E ele ainda não tem a capacidade de nos ensinar a nos revelar o Deus verdadeiro. É necessário que isso diminua para que este Cristo viva plenamente nele. Ele tem que ir para um outro nível para chegar nessa fase. Então, o que, que nós estamos vendo? É que ele vai ainda aprofundar para mostrar ainda o que, que é esse terrenal, esse terreno, e ele vai dizer assim, o que eu creio no Filho tem a vida eterna, a vida plena. Se une a ele, lá nesta fase, no mais alto, como a esposa se une ao esposo, e são carne da mesma carne, sangue do mesmo sangue, vivem nesta perfeita unidade. Mas aquele que ainda não crê no Filho, não verá a vida. Não verá, quer dizer, aquele que ainda não chegou nesta fase de unidade com Cristo, esse ainda perece pelas reencarnações. Ele ainda nasce de mulher, ele tira o seu origem da terra e ele vê sempre a morte. Quantas vezes ele reencarna, quantas vezes ele vê a morte. Mas quando você se une ao Cristo e passa a ser espírito puro, aí você passa a ser filho do homem, plenamente humano. E aí você não precisa mais reencarnar, você tem a vida que não perece mais. E ele fecha aqui e diz assim. E, no caso, esses que estão daqui para baixo, esses daqui que ainda são filhos de mulheres, tiram a sua origem da terra, olha o que, que acontece com eles. A cólera de Deus permanece sobre eles. Poxa, mas estava tão bonito o texto, estava indo tão bem, agora vem uma situação, olha bem, a cólera desse Deus vai permanecer sobre essa pessoa. Quer dizer, por enquanto que você tira a sua origem da terra, por enquanto que você é terreno, por enquanto que você nasce de mulher, você tira ainda a sua origem daqui, ainda não é perfeito, e ainda então nasce e morre, diferente do caso desses que chegam à perfeição, que conhecem a vida plena, porque o espírito puro não precisa mais reencarnar. Por enquanto que você chega nesta fase, se conhece a cólera de Deus Só que isso daí é uma tradição. E nós temos que ver como é que está lá no original. Lá no original, a palavra vaca. Acicate. E aí, é só olhar no dicionário, está lá, é um aguilhão. É um aguilhão de uma ponta só. Sabe o que é o aguilhão? É aquilo que machuca o animal obedecer, né? Machuca o animal para ele obedecer e verificar no páreo. Aí o que acontece? Ele é de uma ponta só, ele fere. Isso machuca ele. É como machuca, ele está sempre machucando, e o animal então vai fazendo o seu trabalho, empurrando, empurrando o arado, seguindo em linha reta, né? Seguindo a ordem daquele que está no comando, ele, por causa desse aguilhão de ponta, ele segue. Ele faz a vontade do Senhor por causa desse aguilhão. Se tira esse aguilhão, ele não faz a vontade do Senhor. Tá certo? O animal não obedece. Se você tira o aguilhão, ele não carrega o arado. Se você tira aquele ferrinho que brisa o cavalo e que machuca a boca dele, ele vira para um lado e para o outro. Aí o que que faz? Quando um cavalo você quer fazer com que ele vire para esse lado, você puxa a corrente. Mas quando você puxa a corrente de um determinado lado, o ferrinho machuca a boca dele e ele segue. Ele obedece. Então, por causa do aguilhão, ele obedece. E aí ele traduz esta palavra aguilhão por cólera de Deus. Como se fosse algo que Deus nos coloca para que a gente aprenda a obedecer. Agora, vamos imaginar uma mãe fazendo isso com o filho. Botando um ferrinho desse, um aguilhão de uma ponta no filho, para o filho obedecer. Então, quando ela fala assim, come a comida. O filho não come, aí o filho pega na coluna dele. Aí ele aprende, né? Quando você não fala assim com a mamãe, aí o menino fala e dá aquela ferroada na coluna, ele aprende. Então, que bacana. Agora, imagina se as mães que estão atrasadas com relação a Deus não fazem isso com seus filhos, imagina Deus fazendo isso com a gente. O que acontece é que o espírito, quando ele está atrasado, ele é terreno. Ele ainda tem nódulo. Ele ainda tem materialidade, essa tal coisa que precisa diminuir para que aumente a espiritualidade. Essa materialidade. É esse defeito, que é o nosso pecado, que são os nossos erros, que nós mesmos colocamos por causa da nossa queda, que é o aguilhão. Então vamos dar um exemplo. Paulo de Tarso perseguiu Cristo. Não é isso? Mandou matar Estevão apedrado. E agora estava indo para Damasco para prender Ananias e apedrejá-lo também. E continuar perseguindo a igreja, perseguindo homens e mulheres. Não era assim? Ora, aí no caso, o Cristo apareceu para ele. O Cristo não feriu, apareceu em luz. E ele disse, quem é? Eu sou Jesus. Como está lá no Atos dos Apóstolos. Ele, então, Senhor, o que queres que eu te faça? Agora eu quero te seguir. Com essa luz toda, eu te conheço, sei que você, então, é verdadeiro. Ele, então, vai lá que lá será dito em Damasco o que você deve fazer. Aguarda. Aí Jesus vai e aparece para Ananias, o mesmo Ananias que ele ia matar. E aparece para Ananias e disse, olha, o doutor lá de Tarso, Paulo, está cego. Ele caiu no cavalo, viu a luminosidade, ficou lá, era tanta luz nos olhos, ficou cego. Então vai lá curá-lo. E Ananias então falou, mas senhor, ele vem aqui me matar. Eu vou lá curar esse cara. Não é melhor deixar ele assim lá? Aí Jesus fala, vai Ananias, porque eu mostrarei ao doutor de Tarso o quanto é duro recalcitrar contra o aguilhão. O quanto é duro e contra o aguilhão. O quanto é duro o animal desobedecer o aguilhão, como ele se machuca. Então não quer dizer, olhe bem, que Jesus pegou um aguilhão e estava ferindo Paulo. Paulo é que tinha aquela vida de perseguir o Cristo. Agora ele conhece uma nova vida que é amar Cristo. Está certo? Vai agora, faça com que ele enxergue, acabe o sofrimento disso, porque ele agora só tem uma tendência. Ele, como é meu amigo agora, ele só quer me seguir. Mas ele vai ver que como me seguir, o quanto é duro. Ele agora vai ver o quanto é duro me torturar contra essa verdade. Aquela verdade que ele condenou, aquela verdade que ele perseguiu, agora ele vai ver na própria carne como é que é, porque ele será perseguido. Isso não quer dizer que sou eu que irei perseguir. Ele agora vai ver na vida que ele precisa dar testemunho. E mas por que ele então vai ter que sofrer por Cristo? Não, ele ama o Cristo. E pelo amor do Cristo, ele quer fazer a vontade do Cristo na terra. E para fazer a vontade do Cristo na terra, todo mundo é contra. Essa turma aqui, porco, gado, cão, tudo vai para cima. E vão que nem feras. Toda vez que você lança pérolas aos porcos, eles te voltam para te lacerar. Lança coisa santa aos cães e eles querem te arrebentar. E agora, tudo como pitbull, o santo vai ficar aqui tendo que encarar esse mundo. Esse é um aguilhão. E esse aguilhão é fruto do defeito do próprio ainda atraso dele. Mas agora ele tem uma expectativa de vida de amor. E ele sabe que vale a pena sofrer por esse amor. Então, em que é esse aguilhão? O aguilhão nada mais é do que aquela parte que está dentro de nós, que nos agita, que nos sacode, que nos mexe de alguma forma, para a gente se transformar, para a gente mudar, para a gente crescer, para agitar a alma. O professor Pastorino traduz assim, é uma agitação exterior, interior que agita a alma. Há algo dentro de Paulo que ele dizia assim, eu tenho em mim o espinho da insatisfação. O espinho da insatisfação. Um mensageiro de Satanás, dessa diversidade divina, que ele mesmo carregava até ele. Eu tenho esse espinho na carne. Ele fala, mensageiro de Satanás, que me esbofeteia toda hora que eu quero ir contra a verdade. Então ele trazia algo nele que não deixava ele se acomodar. Ele não aguentava mais aceitar a vida daquela forma. Agora eu conheço um novo horizonte, e por causa desse novo horizonte, eu dou testemunho ao ponto de ser mate, ao ponto de me transformar. Isso significa que aqui, o aguilhão, no amigo, no caso de Paulo, de João, ele age de alguma forma, que fazia também que João não calasse a boca e ficasse falando contra o relacionamento de Herodes e Herodias. Ah, mas eu vou te prender. Me prendo, bota na cadeia lá na masmorra e continuou falando. E aquilo incomodava João, incomodava Herodias, que não conseguia ficar com Herodes. E ouvindo João pregando na cadeia e gritando, os amigos estavam na festa e João gritando. Esse é o acicate, o sujeito de lutar. Há uma força dentro dele que é maior do que ele, o testemunho que ele tem que dar. Como Paulo, ele era perseguido numa cidade, ia para outra, jogava ele no monturo, jogava no lixo, era apedrejado, ele ia para outra cidade, e não chegava num local, ele só podia pregar de noite, porque no outro dia iam chegar as pessoas para prender ele, ele passava aqui uma noite pregando, pregou 9 horas numa noite só. Ao ponto do eu, tipo, cair da janela, dormir no ventaco, não sei andar. Ele desceu correndo, foi lá, abraçou o sujeito, disse assim, a alma dele ainda está no corpo, vamos voltar para pregar que eu tenho muita coisa para falar com vocês. Voltou para fazer a palestra, o menininho já ficou melhor lá e tal, e ele continuou falando. E só no outro dia foi continuar a pregar. E quando não tinha mais solução em Israel, então me mande para Nela, me mande para Cela, quer ir para Roma. Mas você vai preso para Roma. Foi preso para Roma. E lá seria prisioneiro de Cristo. E continuou perguntando. Então esse é o acicate neste nível. Nos níveis inferiores, o porco, o gado, o cão, eles também têm acicate. Todo mundo que está desse nível para baixo, olha como diz João, que está nesse nível do nascer de mulher, que é o nível terreno, que tira a sua origem da terra, todos têm um aguilhão. Só que o homem lá atrasado, o porco, ele não queria esse aguilhão de querer Cristo. O aguilhão dele é, ele tem uma insatisfação. Eu quero mais dinheiro. Eu preciso mais dinheiro. A aquele assalto que nós fizemos é pouco. E aí fez um assalto, vamos dar 50% para cada um, vamos, aí dá 50% para cada um. Mas ele não quer. Eu quero, vamos fazer assim, eu quero ficar com 70, o outro 30. Quando o outro topa, ele está com 70, 30, ele tem 50, assim mesmo, você não tem 30 que eu podia ter. Aí ele põe o plano de matar o cara para ficar com os 30 do outro. Ele nunca está satisfeito. E quando ele tem uma mulher, ele quer outra. E quando ele tem lá um carro, ele quer ter outro. E quando ele tem lucro na empresa dele, ele quer ter outro lucro. E se aquela empresa deu o maior lucro do ano, o outro ano tem que dar o maior lucro do outro ano, tem que ser o maior lucro da década. E quando der o maior lucro da década, tem que dar o maior lucro do século. E assim vai. E a mulher também não fica satisfeita, ela faz uma faixa. E ela bota silicone, ela estica de cá, ela pinta o cabelo e vai esticando, mas tem uma aí que apareceu um dia na televisão, porque ela fez 55 plásticos. Conhecida aí no carnaval. Bom, isso é o que acontece. Eu, e você estica, e nunca você está satisfeito. E quer ter mais isso, quer ter mais aquilo, quer ter mais aquilo outro, e assim vai. E se você vai no local que lê mão para você e fala coisa para você, amanhã tu quer ir no local que um cara lá recebe um preto médico e vai falar outras coisas. E mas no outro dia tu quer ir numa pessoa que faz um erótico que vai ler o mapa astral do mundo. E na outra vez tu quer ir no local que faça a regressão de memória para saber alguma coisa sobre a tua vida passada. E depois que tu souber cinco vidas passadas, tu quer saber qual é a sexta, a sétima, tu quer saber tudo. O sujeito, ele vive nesse acidente. Ele nada, nunca está satisfeito com coisa nenhuma. Nunca está satisfeito. E porque ele não está satisfeito é que ele reencarna. E ele vem aqui. Um dia, isso tudo vai se transformando. Os interesses da vida, desde o homem que arrasta a mulher pelos cabelos e leva ela para a caverna, o homem primitivo, lá do corpo primitivo, que arrasta a mulher pelos cabelos, até o... No alto da cruz, aquele que diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, há um nível de evolução, de transformação. E esse aspecto vai se manifestando em cada um deles. Evidentemente que nesse aqui do mais alto é um acicate. Ele nunca está satisfeito e é que não nota nada, é o caso de Paulo. Eu faço tudo por todos para ver se salvo um. Olha, ele não está satisfeito com o nosso atraso, é com o atraso dele. Ele não está satisfeito é que o mundo ainda não é do Cristo. E por enquanto ainda tiver alguém que não é do Cristo, ele pede para mim quantas vezes for para ter essa energia, essa determinação, para fazer com que a pessoa cresça e suba. Daí dizer Jesus, eu estarei convosco até o fim dos tempos, não vos deixarei nunca. Esse é meu acicate. Só que isso não faz nele sofrer. No caso do Espírito Puro, não é mais acicate. Já não é algo que o fere. Mas é algo o que deixa triste. Não por defeito dele, mas é porque ele nos ama e ele queria que a gente gozasse também daquela glória feliz. Assim é a escada evolutiva. Esse foi o comentário, então, que nós fizemos do texto de João. Agora, da próxima vez, Jesus vai mostrar em detalhes, como se tivesse sido uma audiografia, e que vai ser ampliada para a gente ver o processo. Chegar bem próximo, nós vamos ver na próxima, no próximo estudo, sobre o ato de pagamento, como acontece. Nós vamos ver o encontro de Jesus com a samaritana. Nós vamos ver o que é uma alma de amor que se encontra com um amante. Do amor com o amado, quando há este encontro. E como este encontro se processa. Aí nós vamos ver em detalhe nos nossos próximos estudos. E como nós estamos vendo, o Evangelho de João, ele é didático. Ele vai estendendo até a gente compreender o mais íntimo. Aquilo mais íntimo. Nós ainda não vamos conseguir entrar no quarto das núpcias. Mas no encontro de Jesus com a samaritana, já vai nos permitir a gente ficar ali bem próximo. Está caindo algumas migalhinhas, a gente já vai poder, de alguma forma, vislumbrar ou imaginar também como João já vivia isso. Nós já podemos nos aproximar deste gozo